Esse podcast é apresentado por Toribá. Para outros programas, acesse toribacomunicação.com.br.
IRCAST, o podcast do IRCAD América Latina.
Olá, seja muito bem-vinda e bem-vinda ao IRCAST. Eu sou a Thaís Maruoka e mais uma vez é um prazer imenso apresentar esse projeto do IRCAD América Latina, o IRCAST. O podcast semanal que traz para você as informações tanto de dentro quanto de fora do centro cirúrgico e fala também de assuntos ligados ao dia a dia dos profissionais de saúde. Estamos de volta gravando hoje o nosso quinto episódio e torcendo muito para você estar gostando do nosso conteúdo. E a gente torce tanto porque o IRCAST é feito para você. Se você chegou aqui pelo assunto desse episódio, saiba que tem outros quatro muito interessantes também, feitos antes desse para você ouvir. Ouve lá, compartilha, mostra para os amigos e favorita no seu agregador de podcasts. O assunto de hoje é bastante sério. Chega a atingir muitos profissionais da área médica, mas nem sempre é discutido abertamente. E é para discutir abertamente que existe o IRCAST. Então vamos para a nossa pauta. Sabe aquele cansaço extremo, o estresse que não passa, as reações ruins frente às pressões cada vez maiores que o profissional médico sofre? Tudo isso pode ter uma causa. O burnout ou a síndrome de burnout, uma condição que não para de crescer entre os profissionais da área médica. E você que nos ouve com certeza conhece um colega ou uma colega que passou ou está passando por isso, ou então pelo menos anda sentindo aí que seu tempo nunca é suficiente, que o dia precisava de mais algumas horas para poder dar conta de todos os compromissos, não é? Então aprender a fazer uma melhor gestão do seu tempo e agenda tornou-se um assunto também muito relevante para o seu dia a dia. Existem métodos, maneiras ou, sendo mais tecnológicos, aplicativos que podem nos socorrer? Para variar, esperamos ter muitas respostas no final do nosso episódio, esclarecer, se não todas, pelo menos parte das nossas dúvidas e curiosidades. E, como sempre, para isso, convidamos um grupo de craques da nossa área para nos ajudar com essas respostas. Vamos lá, então? A nossa primeira convidada é a doutora Mariana de Sá Freire Medrado Dias. Ela é especialista em psicologia médica e saúde mental pela Faculdade de Ciências Médicas da UERJ. Psicóloga responsável pela equipe de psicologia do Hospital America's Medical City e do Hospital Samaritano Botafogo. Membro associada do Instituto Séfora de Ensino e Pesquisa de Orientação Lacaniana, IZEPOL. Bem-vinda, doutora Mariana, e muito obrigada pela sua participação.
Eu que gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui hoje, participando dessa discussão. Vou tentar trazer um pouco da realidade do meu trabalho para avançar nessa discussão.
Nosso próximo convidado é o Dr. Gustavo Mantovani Ruggiero. O Dr. Gustavo é ortopedista e traumatologista, formado pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. É também diretor do curso anual teórico e prático de artroscopia de punho e cotovelo do IRCAD América Latina. Professor estrangeiro convidado na Universidade de Milão, Itália, e membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia e Sociedade Brasileira de Cirurgia da Mão. Muito bem-vindo, Dr. Gustavo, e muito obrigada pela sua participação.
Muito obrigado, Thaís, pelo convite. Uma honra estar participando aqui desse podcast com vocês. Agradeço aí a presença e o debate em conjunto com a doutora Mariana, com o doutor Rodrigo. E vamos lá, vamos começar.
E fechando esse trio tão especial, convidamos também o doutor Rodrigo Fernandes. O doutor Rodrigo é ginecologista, formado pela Universidade Metropolitana de Santos, especialista em ginecologia e cirurgia minimamente invasiva pela Santa Casa de São Paulo. Foi fellow por 2 anos no IRCAD de Estrasburgo, sob a tutela do professor Arnaud Vatier. Seja muito bem-vindo também, doutor Rodrigo.
Obrigado, Thaís. É um prazer enorme estar aqui com vocês, falando sobre um tema que é tão importante, mas que é tão negligenciado, principalmente por nós, médicos e pessoas da saúde, aí, profissionais da saúde. Vamos falar sobre esse tema.
Obrigada a todos e agora vamos então ao nosso bate-papo. Antes de começarmos o nosso debate aqui com as perguntas e respostas, vamos ouvir o áudio que o Dr. Luiz Romagnolo, que você já conhece, pois já participou aqui do IRCAST, enviou para a gente falando de como foi afetado pessoalmente pelo burnout. Vamos ouvir então.
A história foi que era uma cirurgia que tinha que ser transmitida, e a gente estava operando, E naquele dia era um curso que muito importante, e eu estava no estresse do curso, em ter que trabalhar muito, preparando, organizando, e fica numa tensão de que você tem que estar tudo certo, começar no horário, os alunos assistirem, tem que estar passo a passo, preparar o paciente, organizar. Isso não é no dia, isso passa por semanas, e você tem que preparar os convidados que chegaram, gente que vem de fora para assistir, gente que vem de fora para dar aula, tem que recepcionar todo mundo. Lógico que tem todo um time envolvido, mas existem alguns momentos que a gente tem que definir muitas coisas, e aí prepara o paciente, organiza tudo, e assim, é um estresse, é uma sobrecarga, né? Isso acontece mesmo. E o que acontece foi que no momento da cirurgia, num passo da cirurgia, em que aconteceu uma mudança no plano cirúrgico, me deu um estresse no momento e não aconteceu nada nos primeiros 10 segundos. De repente, eu como se tivesse apagado. Eu apaguei. Eu falei, pessoal, acho que a pressão tá caindo. Acharam que era a pressão do monitor. Não era, era a minha pressão. Aí foi, eu desliguei. Tinha mais pessoas na cirurgia, então não teve nenhum problema, mas assim, eu apaguei e fiquei 2 minutos, basicamente, desacordado. Acordei sem nada, como tivesse acontecido, desligou. Apaguei, desliguei e voltei. E foi assim.
Muito obrigada, Dr. Luiz, pelo seu depoimento. E ouvindo o que você nos contou, a gente tem certeza que a síndrome de burnout realmente é muito séria e pode afetar todos nós a qualquer momento, né? Então a gente vai agora às nossas perguntas. Hoje a gente tem a impressão de que todo mundo anda extremamente estressado, né? Os médicos são mais estressados que a maioria dos outros profissionais? Vocês acham isso? Tem algum motivo especial para isso também?
Eu acho que existe sim, Thaís, existe esse estresse. Eu acho que, em parte, muito causado até pelas mídias sociais e também pelo WhatsApp, porque você se torna muito acessível e, às vezes, você se torna acessível a qualquer momento, tá? Então, às vezes, principalmente, você pensa naquela paciente, te mandou uma mensagem e aí você não viu, naquela hora você não pode responder. E, às vezes, aquele tempo entre você ver e até eu responder se torna uma situação de estresse. Isso é uma coisa bem, bem complicada. Acho que a privacidade, que às vezes essa privacidade que você até tinha para aquele famoso 5 minutos de café que você respira um pouco, você até pratica um pouco do que hoje a gente chama de mindfulness, então não existe mais. Então você é uma vítima da modernidade. A modernidade que tanto pode te trazer coisas boas, até para você se organizar, mas a modernidade que te priva do seu tempo.
Obrigada, doutor Rodrigo.
Eu penso que essa queixa, né, em relação ao estresse, ela, não sei afirmar com certeza se os médicos são mais estressados, enfim, eu acho que é uma queixa muito presente na vida de todo mundo, né? O que eu acho importante a gente poder pensar é a que isso se refere. O sentimento de estresse está referido a questões do dia a dia, essas pressões da correria, do acesso de informação, das mensagens que chegam, do trabalho que você tem que fazer, da mensagem que você tem que responder, ou isso está relacionado a algo mais complexo, né? Porque eu acho que um certo limite de estresse faz parte do dia a dia, e isso não necessariamente é um problema, porque muitas vezes o estresse nos motiva, né, nos impulsiona a superar uma determinada dificuldade. Eu acho que é um mecanismo que, de certa forma, dentro de um limite, ele é normal dentro do nosso dia a dia. O problema é quando a gente fica exposto a uma quantidade de estresse por um longo tempo, né, e aí sim existe um risco de se tornar algo mais patológico.
Doutor Gustavo, e você?
Eu acho que realmente é um conceito bastante estabelecido já, que a nossa profissão é uma das profissões mais estressantes, né? Por mais que muitas vezes, talvez a pessoa conheça algum médico e não pareça, né, que o médico seja uma pessoa estressada, porque a gente está sempre, teoricamente, demonstrando uma certa calma, uma certa paciência, um certo autocontrole, A gente lá dentro, tenho certeza que cada um dos colegas médicos concorda comigo que lá dentro a gente luta diariamente e todos os minutos para controlar esse estresse. A gente realmente vive sempre sob pressão e lidando com questões bastante preocupantes e bastante com responsabilidades muito grandes, né? Então, com certeza, é uma profissão muito estressante.
E durante a carreira, vocês conseguem identificar períodos onde o estresse esteve mais presente, saber identificar os gatilhos para essas ocorrências?
Bom, eu acho que o primeiro grande momento da nossa vida como médico e que acho que a gente toma contato com esse estresse, eu acho que é na faculdade de medicina mesmo, né? A gente sai, por mais que a fase pré-faculdade de estudo, de vestibular, de seleção seja estressante, a gente se dá conta realmente da carga de estresse emocional mesmo na hora que começa a faculdade, que você começa a lidar com assuntos muito delicados, com conteúdos muito intensos. Então, a carga de informação que você tem que estudar, a cobrança em cima disso, a responsabilidade que já começa na faculdade de medicina, eu acho que é o primeiro grande momento de estresse da nossa atividade. E aí eu acho que a segunda grande etapa de estresse seria quase que uma continuação da faculdade de medicina, a residência médica. Eu acho que é um período também de muito estresse, de muita pressão, é onde você é colocado literalmente à prova, né, no fogo. Então você tem que aplicar todo o conhecimento que você teve, e ao mesmo tempo você tem que adquirir conhecimento teórico novo e conhecimento prático, né, experiência prática, e já com a atividade profissional propriamente dita. Então, mesmo sendo um período que você trabalha sob supervisão, eu acho que a carga tanto de trabalho quanto de pressão é muito grande, muito maior do que depois a gente acaba desenvolvendo durante a nossa carreira. Então ali eu acho que é meio que a prova de fogo do médico, eu acho que é a fase da residência, do treinamento, da especialização, é onde você realmente é posto à prova, é quase como uma... você temperar o aço. Acho que ali é o grande momento de estresse. Depois eu acho que durante a carreira você tem momentos pontuais, aí acho que você depois da residência, você acaba adquirindo uma certa segurança, uma autoconfiança, e começa a praticar. Cada um vai ter, lógico, situações diferentes de carreira, né? Ambientes diferentes, uns mais, outros menos estressantes. Mas, de uma certa maneira, você já treinado, já capacitado, autoconfiante, você consegue lidar melhor. E aí você vai ter só momentos realmente pontuais em situações assim, específicas, né? Um paciente mais grave, um dilema, às vezes, ético, às vezes um dilema profissional de ter que escolher entre duas opções de tratamento, de conduta, ou um momento numa cirurgia para os cirurgiões, né, que às vezes você está numa cirurgia, está tudo ótimo, perfeito, de repente acontece uma intercorrência, um sangramento inesperado, ou uma complicação depois de um paciente, né, uma infecção. Aí eu acho que são momentos pontuais.
Doutor Rodrigo?
Eu acho que, pelo menos na carreira médica, nós tem alguns pontos, sim, que são bem reconhecidos. Principalmente aqueles pontos, até quando você está prestes a realizar algumas provas que são importantes, alguns testes, tanto a época de prova de residência, né, a prova de alguns títulos aí que são super importantes, e também algumas provas de admissões, às vezes alguns serviços, algumas coisas do tipo, até prova de pós-graduação, né, que é uma etapa tão típica na vida do médico, que gera um estresse. É todo um processo que vem levando aí, às vezes, 2, 3, 5 anos para chegar numa data exata e você fazer aquela defesa de todo aquele trabalho. Isso gera muito estresse, com certeza.
Muito obrigada, doutor Rodrigo.
Acho que, pensando um pouco na minha realidade hoje, eu acho que eu me sinto mais estressada de acordo com o número de coisas que eu preciso resolver, né? E não necessariamente, assim, eu percebo que quando são coisas que não dizem respeito à minha rotina, algo novo, por exemplo, a participação num evento, a organização de um evento científico, ou às vezes até mesmo dificuldades pessoais, né, de conciliar a correria da vida profissional com a vida pessoal, enfim, eu apontaria mais para esse lado.
Isso que eu ia comentar, porque além do profissional, tem todos aqueles estresses que já tem normalmente no dia a dia, né? por conta da nossa vida pessoal mesmo, né? E falando especificamente do burnout, doutora Mariana, segundo uma pesquisa da Medscape Physician Lifestyle, um a cada dois médicos estadunidenses sofre de burnout. E de acordo com o Conselho Federal de Medicina, no Brasil, 23% dos profissionais apresentam essa condição na forma grave. Por que essa síndrome é tão comum entre os profissionais dessa área?
Bom, então acho que primeiro é importante a gente esclarecer um pouquinho o que é o burnout, né? Que é um sintoma profissional contemporâneo, que está ligado a uma manifestação de alterações físicas e mentais que se relacionam a uma perda da realização profissional, né? Existe uma perda radical da satisfação no exercício profissional. E por que que profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, enfim, até mesmo professores estão mais suscetíveis ao burnout? Porque geralmente são profissões que se dedicam, né, ao outro, né? E somado a isso, se você for pensar um pouco na rotina do médico, do enfermeiro, dentro do hospital, são sempre horários extensos de trabalho. O fato de lidar com muita proximidade em relação ao sentimento, ao sofrimento dos outros, dos próprios pacientes, redução das horas de sono, de lazer, de convívio social, enfim. Então, tudo isso são fatores que indicam para uma maior vulnerabilidade desse grupo.
Baseado na descrição aqui que a doutora nos fez, vocês já passaram por isso, por esse tipo de esgotamento, ou testemunharam, ou testemunham muitos casos de burnout entre os colegas de vocês? Já viram, já ouviram algumas experiências de outras pessoas também?
Olha, eu já testemunhei vários colegas com situações muito parecidas. Então, assim, realmente eu acho que a nossa profissão ela é uma das profissões mais expostas a esse tipo de ocorrência, esse tipo de problema. Eu, pessoalmente, já sofri também consequências desse tipo de estresse, de pressão. Ouvindo, né, o Luiz falar, assim, eu já me identifiquei assim, com vários momentos, não exatamente iguais aos dele, mas... talvez até não esse episódio de burnout clássico, né? Mas situações clínicas que são correlacionadas com estresse. Então, eu, infelizmente, há pouco tempo atrás, eu tive um episódio de infarto. E foi um infarto transitório, foi um infarto por um espasmo, né, coronariano. Graças a Deus não tive uma obstrução coronariana, não foi necessário fazer nenhuma intervenção, mas foi um espasmo motivado... A princípio, a única causa factível era o estresse emocional mesmo. E aí é interessante que era uma fase realmente que eu estava passando por uma pressão muito grande, não só da profissão, como eu disse, que é uma profissão que naturalmente já tem essa pressão psicológica, essa pressão emocional, mas que de uma forma geral a gente está treinado e acostumado a lidar. Só que esse treinamento e esse costume mantém a gente naquele limite, né? No limite do controle, do autocontrole e do que a gente está habituado. O que eu acho que acontece no burnout, como o Luiz falou, é quando você tem uma coisa extra, né? E o engraçado é que, com o meu caso, a coisa extra ela não precisa vir necessariamente da profissão médica. Então, você anda no limite na profissão médica, acontece alguma coisa fora dela que te leva ao seu limite, ou acima do seu limite, com alguma repercussão clínica. Então, no meu caso, eu tive já um episódio de arritmia um tempo atrás, uma arritmia também motivada pelo estresse emocional, e depois... um quadro de infarto mesmo, né? Cheguei a ter a enzima, fiquei 2 dias na UTI, graças a Deus eu não tive obstrução, né? Então, assim, me identifico muito com o que o Luiz disse e também testemunhei já situações semelhantes com muitos colegas.
Muito obrigada, doutor Rodrigo. Doutor Gustavo, e você?
Olha, Thaís, para mim foi muito parecido com o que o Luiz falou. Teve uma vez que eu estava organizando um congresso aqui no Hospital Samaritano em São Paulo, que também é do Grupo Américas, e o que aconteceu? Eu tinha convidado o professor Batiesa, o professor Konigs, Anastácia Ussa também, colegas que são internacionais. Eu fui auxiliar o professor Batiesa numa cirurgia ao vivo, e aí o próprio professor perguntou: mas por que você está estressado? Eu falei: não, porque estão acontecendo algumas pequenas falhas, as quais estão fugindo ao meu controle, mas isso acontece. Ele falou: não, fica tranquilo. E ele faz milhões de cursos na carreira dele, já fez inúmeros cursos, e ele falou: não, algumas falhas sempre vão acontecer, você tem que saber lidar com elas e tentar relaxar, tentar ficar sereno e ver qual que é a melhor saída.
Eu acho isso que o Dr. Rodrigo falou muito interessante, porque a resposta ao estresse ela é muito particular, né? Ela é subjetiva. Não é o evento que determina o estresse, mas é a forma como você encara o evento. Então, às vezes eu posso estar exposta a um evento que eu vou considerar extremamente estressante, mas para o Dr. Rodrigo isso não vai ser extremamente estressante. Então, é você poder pensar a capacidade subjetiva que cada pessoa tem de responder àquele evento, né, julgado estressante, digamos assim.
Obrigada, doutora Mariana.
E eu acho que a gente pode falar do quanto mais experiência e mais exposição nós temos às situações estressantes, mais acostumados com elas nós vamos ficando e acredito que menor a chance de ter a síndrome do burnout, né?
É, porque isso implica um autoconhecimento também. Você, conforme você vai se expondo, você também vai se dando conta das suas dificuldades, dos pontos mais vulneráveis e vai tendo a oportunidade de ir retificando isso, né? Então, sem dúvida nenhuma, isso faz diferença. A experiência, o próprio treinamento faz muita diferença na forma como a gente vai responder a essas situações.
E existe algo novo que vem sendo feito aí para cuidar melhor da saúde mental dos médicos nos hospitais em que vocês atuam? E se sim, o que que tem sido feito? Se não, o que acreditam que poderia ser feito para poder melhorar isso?
Olha, nos hospitais onde eu trabalho tem muitas sessões científicas que envolvem o tema. Acho que é um tema que gera assim, uma curiosidade muito grande. Isso sensibiliza as pessoas, então eu vejo que são sessões que atraem um público grande, né, de interessados no tema. E especificamente, assim, pensando um pouco no meu trabalho dentro do hospital, né, como psicóloga dos hospitais, a gente desenvolveu, junto com a medicina do trabalho dos hospitais onde eu atuo, um projeto de parceria em que a gente construiu um dispositivo clínico institucional justamente voltado para um programa de assistência psicológica aos colaboradores do hospital, e aí não são só médicos, são médicos, enfermeiros, enfim, nutricionistas, técnicos de enfermagem, que é justamente destinado para oferecer uma via de elaboração a esses profissionais que manifestam algum tipo de mal-estar no trabalho, né? E esse programa tem crescido e eu acho que a gente tem conseguido colher bons frutos. E o que eu tenho achado interessante, Thaís, é que quando a gente vê as pesquisas sobre o tema, como você falou lá dos 23%, enfim, eu acho que o grande desafio é você poder aproximar essa estatística, né, daquilo que as pesquisas identificam com aquilo que a gente vê na prática. Então eu acho que o meu trabalho vai muito nesse sentido, de poder aproximar o que as estatísticas mostram e verificar o que, que eu encontro na prática do trabalho.
Doutor Gustavo?
Ótima pergunta, viu, Thaís? Porque, assim, a gente ouve falar muito do assunto, né? É muito discutido, é muito divulgado, a gente escuta muitas campanhas, assim, institucionais nos locais que a gente trabalha, de cuidado ao médico, de humanização, né? Tanto com o paciente, quanto com a equipe, com os profissionais de saúde. Bom, isso por si só já é um fato importante, eu acho que é válido você estar atento, né, ao problema, pelo menos reconhecer o problema já é um grande fator, mas do ponto de vista prático, eu pessoalmente, eu não tenho uma sensibilidade de que exista muita atividade ou muitas ações realmente práticas que mudem de alguma maneira mais efetiva esse cenário. Então, pode ser uma impressão pessoal, talvez, mas eu acho que o médico em geral, principalmente cirurgião, no meu caso, a gente tem um pouco desse comportamento meio individualista e a gente se fecha muito, talvez seja até uma falha nossa isso. A gente se fecha muito na nossa atividade, na nossa rotina e talvez a gente nem perceba essas oportunidades que existam aí de tratamento.
E o que você tem para dizer sobre isso, doutor Rodrigo?
As sociedades que nós acompanhamos, eu vejo as sociedades, elas comentam muito, elas trazem o tópico à tona. E quem são os grandes, vamos dizer assim, os grandes executores de todas essas atividades são realmente os hospitais. Tá? Nós temos vários grupos aqui em São Paulo, vários hospitais grandes, eles têm feito, sim, desde reuniões de grupo até a questão de, propriamente dito, uma busca ativa. E aí eu acho que vale uma coisa super importante, que às vezes a pessoa que está passando pelo burnout, ou que ela está adentrando todas as fases do burnout, ela não percebe. Então, eu acho que é importante toda a comunidade hospitalar, vamos assim dizer, e até às vezes os familiares que lidam com o profissional, eles estarem a par de que isso existe para poderem identificar antes e avisar, olha, vamos comigo, deixa eu te levar, tal, 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 tem um projeto assim, 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 ou até referenciar, falar, olha, fulano de tal, ou pessoa tal, profissional tal, está com alguns sintomas que estão parecendo síndrome de burnout, vocês não querem ir lá conversar com ele, aí fazer essa busca ativa. Então, acho que esse reconhecimento do ambiente de trabalho é super importante para prevenir essas fases piores que podem acontecer.
Poder desenvolver dentro da própria instituição mecanismos, né, para identificar precocemente as pessoas que possam estar precisando de mais ajuda. Acho que o próprio grupo, né, nesse sentido, ajuda bastante. Uma coisa que eu acho importante ressaltar, Thaís, até da sua última pergunta sobre o número de pessoas que você conhece que podem estar sofrendo de burnout, um dado que eu acho que é interessante colocar aqui e que a gente tem percebido no trabalho, né, lá de assistência psicológica aos funcionários do hospital, é que muitas vezes a queixa ela vem como uma queixa em relação ao trabalho. Então, eu estou muito cansada, sou sobrecarregada, não tenho tempo, é muita cobrança, enfim. Mas quando você vai aprofundar essa investigação, né, ou seja, você extrapola um pouco a queixa manifesta, digamos assim, você consegue identificar que o esgotamento muitas vezes está relacionado também a uma dificuldade de gerenciamento de problemas pessoais. Então, é quando a vida privada comparece no trabalho. E aí você vê, né, que crises conjugais, relações familiares conturbadas. Então, o que a gente percebe é que a queixa vem em relação às dificuldades do trabalho, mas a gente também não pode ficar presa só nisso e poder investigar um pouco mais profundamente, porque muitas vezes tem outras questões associadas ao problema.
E sempre reflete, né, o pessoal no trabalho, o trabalho no pessoal. Afinal de contas, é o mesmo ser lá, né? Vivendo essas duas
partes.
A gente
não é uma máquina, né? Então, se você está com problema, às vezes, pessoal, você vai chegar um dia de trabalho um pouco mais mal-humorado, com um pouco mais de dificuldade de relacionamento. Isso faz parte.
E cada especialidade médica tem suas características, né? Por isso, eu queria saber como se comportam cirurgiões de ortopedia e os de ginecologia quando o assunto é o burnout ou outra condição de saúde mental.
Então, esse ponto também eu acho excelente ser tocado, porque, realmente, você tem uma característica, né, de cada área, cada especialidade, que leva a própria atividade ter estímulos ou pressões diferentes, mas acima disso é interessante porque a própria característica da especialidade acaba filtrando um perfil psicológico, talvez, ou de personalidade das pessoas que acabam seguindo para essa especialidade. Então, isso é muito evidente, assim, para mim, na medicina. Então, você tem até esses estereotipos de médicos de acordo com as especialidades. Isso é até motivo de piada, de brincadeira entre os profissionais médicos, né? Então, o ortopedista é aquele cara meio bruto, meio forte, tal. O clínico é um cara mais intelectual, mais estudioso, enfim. Eu acho que esse perfil psicológico acaba influenciando, impactando nessa questão do autocuidado e principalmente quando você toca nesse assunto de saúde mental. Então, na minha área, ortopedia, a gente tem realmente, eu até me incluo nisso, a gente tem um pouco de tabu, um pouco de preconceito, né? Então, aparentemente é um sinal de fraqueza você demonstrar que você tem o burnout. A gente tem essa cultura desde a residência médica, como eu falei, eles colocam você à prova, então o perfil da residência médica na ortopedia é aquele perfil meio militar, tipo, pede para sair, então você vai sendo levado ao limite com cobrança, com jeito de tratamento, enfim. Então, eu acho que isso já é um fator que acaba podando um pouco a possibilidade do médico não só de detectar o problema, como depois de se cuidar, né? Então, na minha área, eu concordo que realmente existe. Na ortopedia, é uma das especialidades que eu acho que os médicos menos se atentam aos problemas da saúde mental.
Muito obrigada, doutor Gustavo.
Eu, particularmente, eu lembro que desde que eu era pequeno, o meu pai é ginecologista e obstetra, e ele eventualmente saía, às vezes, de de reuniões ou de reuniões desde familiares ou até profissionais, porque eventualmente tinha uma criança nascendo ou estourava um parto, vamos assim dizer. E isso levava uma bagunça na agenda, porque você tinha que interromper as reuniões, às vezes você tinha que cancelar todo um consultório e você remanejar um monte de paciente, a cirurgia que você estava programada atrasa. Então, assim, para minha vida profissional, eu escolhi fugir um pouco da obstetrícia, porque eu sempre gostei das coisas muito, muito regradas, com horários. Não que, às vezes, uma cirurgia não surpreenda a gente e aparente ser um pouco mais complicada do que ela é. E, eventualmente, nós lidamos, aí eu faço muita endometriose profunda e muita oncologia, que são cirurgias avançadas, às vezes nós subestimamos o tempo de duração das cirurgias. Então, eu prefiro pecar pelo excesso, tá? Na duração, no tempo estimado da minha cirurgia, e se a cirurgia acabar antes, ótimo, porque eu tenho tempo para eventualmente lidar com algumas coisas que sejam mais supérfluas do meu dia a dia, poder ir num banco, poder organizar algumas outras coisas, do que eu ter uma cirurgia atrás da outra, uma cirurgia complicada atrás da outra, que vão atrapalhar o meu dia a dia, e às vezes eu vou ficar estressado com as cirurgias. Isso pode realmente influenciar no resultado do paciente, e não só isso, no meu resultado como pessoa, no meu bem-estar, e imaginar que se já não conseguiria ter um tempo dedicado à cirurgia, imagina as coisas supérfluas da minha vida pessoal. Então, eu acho que subestimar uma agenda cirúrgica é uma coisa, assim, importantíssima. Nós não podemos lidar com esse tipo de situação.
Obrigada, doutor Rodrigo.
E a Sociedade de Ortopedia ou Ginecologia tratam desse tema ou tem algum programa próprio para os seus associados nessa área ou não?
Olha, Thaís, eu posso estar sendo injusto agora porque eu não sou um dos membros da Sociedade de Ortopedia mais assíduos, assim, em relação a estar em contato direto ou mesmo dando atenção devida aos comunicados e tal. Eu recebo um meio com uma certa frequência de eventos, etc. Então, pessoalmente, eu não me lembro assim, de nenhuma campanha, de uma disponibilidade de tratamento específico para essa área de burnout ou de apoio da saúde mental, etc. Né? Mas eu posso estar sendo realmente injusto.
E o que você tem para dizer sobre isso, doutor Rodrigo?
Elas levantam muito o tema, tá? Elas estimulam o tema não só nos congressos propriamente ditos, mas elas vêm conversando com os hospitais em si, porque é muito difícil, às vezes, a sociedade promover os encontros no meio do dia a dia do profissional. É muito mais fácil para elas chegar ativamente aos hospitais e estimularem os hospitais em parceria a fazer esses tipos de encontros, esses tipos de levantar atenção para esse tema.
E quantas cirurgias vocês fazem por semana? Queria saber também se elas contribuem para o esgotamento de vocês ou se funcionam como uma válvula de escape frente a todas as outras responsabilidades que vocês têm no dia a dia.
Olha, eu já cheguei a fazer de 3 a 15 cirurgias na semana. E eu lembro quando eu fiz a 15ª, eu realmente estava esgotado. Desde, porque sempre nós entramos muito com equipes, às vezes você está como cirurgião principal, às vezes você está como auxiliar. Mas, querendo ou não, as cirurgias em si são complicadas e exige da equipe uma estratégia cirúrgica. Então, todo mundo está aprofundado no intraoperatório, você esquece completamente o que está acontecendo ao redor. Então, eu lembro que eu fiquei muito... No final da semana, eu estava esgotado, não só fisicamente, mas como psicologicamente. Cancelei todos os afazeres pessoais que eu tinha, jantares, tinha combinado com amigos. Falei, não, esquece, eu vou dormir. Eu não aguento mais, porque no dia seguinte tinha uma outra, e outra, e outra. Então, assim, eu acho que você tem que saber qual que é o seu limite, porque o seu limite não vai influenciar somente em você, mas sim na vida do paciente que você é responsável por.
Doutor Gustavo, e você?
Olha, no meu caso, eu já tive períodos na minha carreira que eu operei muito mais. Então, no auge aí de intensidade de trabalho, eu fazia em média 40, 50 cirurgias por mês. Hoje em dia, eu diria que chegam a 15 a 20 cirurgias por mês, o que daria uma média de umas 4, 5 por semana, tá? Mas o que você pergunta é interessante, porque realmente, para mim, a cirurgia é quase uma terapia. Eu acho que isso é uma coisa meio comum nos cirurgiões. Quando você está fazendo, primeiro, você está fazendo o que gosta, né? E fazendo uma coisa que você gosta, que você sabe, conforme você vai tendo mais experiência, você vai ficando mais tranquilo, mais seguro, né, no que você está fazendo. Então, um pouco daquele estresse e ansiedade que existia no começo, né, de um pouco de insegurança ou de ter contato com situações inéditas, acaba desaparecendo ao longo do tempo. E aí você vai ficando mais tranquilo. Então, realmente, para mim, a cirurgia em si, a atividade cirúrgica, não é um fator de estresse. O que eu acho que acontece é que ela leva o teu basal, né, de pressão e de estresse ao limite. Ele não chega a te descontrolar, mas você acaba tendo uma pressão de responsabilidade e de atenção, né, e de preparo muito alta. Então, os fatores externos a isso, eu acho que são os grandes fatores que desencadeiam o burnout e as consequências, repercussões clínicas, como aconteceu no meu caso. Então, acho que é fundamental para o médico, mais talvez do que diminuir a carga de trabalho ou mudar as condições de trabalho, eu acho que ele se adapta razoavelmente bem a isso. Eu acho que o grande problema para o médico é o entorno. Então, os problemas financeiros, são os problemas burocráticos, pressões como, hoje em dia, problemas legais que envolvem a profissão, a situação política, a problemas familiares, principalmente, né, relacionamentos pessoais. Eu acho que esses fatores ao redor da profissão que no médico acabam sendo um fator de desequilíbrio. Às vezes, muitas vezes, realmente faz a fuga nossa é no trabalho, na cirurgia. Então, às vezes, você vê um médico lá operando, trabalhando, dando um monte de plantão, fala, essa foi a causa do burnout dele. Não, ele estava ali fugindo. Então, uma visão minha pessoal, mas que eu acho que é interessante levar até para os colegas aí da área de saúde mental para reavaliarem, né? Eu acho que é um ponto interessante para ser estudado.
E outra síndrome também muito presente na área de saúde é a síndrome da invulnerabilidade médica. Você pode falar um pouco sobre ela aqui pra gente?
Olha, o que eu posso dizer um pouquinho também do que eu percebo assim, no meu dia a dia é que no programa lá que a gente faz de assistência psicológica, né, não chegam muitos médicos. E aí eu acho que isso pode ter algumas, né, causas. Ou porque os médicos, de alguma forma, têm dificuldade de reconhecer quando estão com alguma dificuldade mais específica, né, que possa envolver alguma, até uma questão de uma fragilidade emocional maior. Ou porque os médicos podem ter acesso a tratamentos particulares, então não precisam recorrer, né, ao programa institucional, digamos assim. E eu acho que, como eu também estou dentro da rede privada, isso é um contexto bem específico. Então, o que eu tenho visto é que, de uma forma geral, os médicos estão satisfeitos com o trabalho. E o trabalho é justamente o que regula a vida das pessoas. Então, é muito delicado você poder manejar isso, porque às vezes você não pode utilizar a justificativa de eu não paro para me olhar, eu não cuido de mim, porque eu trabalho muito, né? Então, às vezes você acaba se negligenciando, justificando com o fato de que eu faço isso porque eu trabalho muito. Só que ao se negligenciar, você acaba deixando com que, às vezes, uma situação que é possível de ser resolvida precocemente piore, agrave. Podendo chegar ao fato, inclusive, de você precisar se afastar do trabalho. E aí vira uma bola de neve, porque se o trabalho é que regula e você acaba precisando se afastar, você fica, né, muito vulnerável nisso. Por isso que eu acho que o Dr. Rodrigo falou em relação ao entendimento do limite de cada um, né, de que forma cada pessoa é capaz de se questionar sobre o seu mal-estar e, de alguma forma, se responsabilizar por encontrar saídas, né, faz toda a diferença.
Que eu ia perguntar exatamente isso, você falou um pouco sobre esse assunto, porque existem ainda muitos médicos ficando doentes porque acham que não ficam doentes?
Sim, porque às vezes eu percebo que existe um certo distanciamento afetivo de si mesmo, sabe? É uma certa desconexão entre o próprio corpo e os sinais que o corpo dá. Então, eu acho que é mais nessa via, né? Numa dificuldade de poder reconhecer os seus limites, e também, às vezes, de por ter limites, estar mais fragilizada emocionalmente, digamos assim, aí poder recuar, às vezes, numa semana em que não está tão legal e reduzir o número de cirurgias, estabelecer estratégias práticas mesmo, né? Para tentar, de alguma forma, conter isso.
Tem aquela famosa inversão de causa com consequência, né? Você acaba vendo um sintoma e uma característica comum, frequente e grande, e associa aquilo como causa e, na verdade, aquilo é consequência do problema, né?
Mariana, ainda vale aquele velho jargão do casa de ferreiro, espeto de pau. Porque médico é difícil, às vezes, cuidar da saúde, é difícil aderir ao próprio cuidado de saúde. Então, pode ter certeza que se for buscar por aí, vai encontrar um monte de gente que precisa da sua ajuda.
Vamos, então, agora falar de gestão de tempo. Como anda o tempo de vocês? E vocês sentem essa sensação de que faltam horas no final do dia, que o dia podia ter 40 horas? Como vocês se sentem? Como vocês planejam aí?
Então, esse é um fator importante mesmo para a gente tentar diminuir nossa ansiedade. Eu sou um grande adepto da tecnologia. O pessoal que me conhece aí do IRCAD sabe que a gente está sempre, eu estou sempre envolvido no que tem de novidade na área de robótica, na área de telecirurgia, de teleeducação. E gosto muito, sou um aficionado. Então, eu tento estar sempre atualizado e tento utilizar o máximo possível da tecnologia, com as agendas, com os lembretes, com a gestão de aplicativos para várias coisas, né? O que acontece muitas vezes é que a gente acaba virando refém, né, da tecnologia, e aí a tecnologia, ao invés de ajudar, em alguns momentos, acabam virando um outro fator de estresse. Então, agora, até o nosso caso hoje recente, eu mudei todo o meu sistema de celular, e aí você migrou de um sistema da Apple, do iOS para o Android, e muda totalmente todos os seus aplicativos, e aí você acaba perdendo um pouco o fio da meada, perde alguns contatos, perde algumas agendas, enfim. Mas eu pessoalmente, acho que a tecnologia veio, é uma chave sem volta. Acho que é difícil a gente voltar para o papel, para a agenda de papel. Eu, pelo menos, né, não consigo fazer essa migração de volta, não. Eu já entrei no mundo digital e não vou sair mais, não, tão cedo. Eu atribuo muito essa questão de falta de tempo, na verdade, a uma consequência dessa digitalização excessiva, né, que a gente tem de tudo, e principalmente, eu acho que um grande fator é esse imediatismo do contato que você tem com a mobilidade, né, do eletrônico e da comunicação, então o celular principalmente, né? Então hoje em dia o que acontece? Tudo é para agora, né? Então antigamente, né, eu sou um cara jovem ainda, então, no meu tempo de faculdade a gente trabalhava com bip, trabalhava com recado, com telefone fixo, né? As coisas elas não tinham necessidade de ser resolvidas naquele momento, ou melhor, o que não tinha urgência era resolvido até o dia seguinte, até 2 dias depois, enfim. Essas coisas, essas atribuições, essas funções, elas continuam as mesmas. Só que agora, pelo fato de você ter o acesso à pessoa pelo celular, parece que se criou uma obrigatoriedade de se resolver tudo na hora. E isso gera uma ansiedade muito grande para resolver um problema. E a hora que você se depara com mais 15 outras coisas que nem precisavam ser feitas naquela hora, mas que você acaba querendo fazer naquela hora para deixar para depois, e aí aqueles 5 minutos que você ia resolver uma coisa acabam se transformando em meia hora, 40 minutos, e por aí vai. Eu acho que isso que acaba comprometendo talvez a gestão do tempo durante o dia e essa sensação de que está faltando tempo no dia. É engraçado que a gente tenta fazer mais coisas, resolver mais rápido, e no final do dia parece que não dá conta, né? A minha impressão é essa.
E você, doutor Gustavo?
Eu sempre costumo separar os 2 primeiros dias da semana. Eu fico no hospital público, no Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, onde nós lidamos com muitos residentes também, nós operamos com muitos residentes, às vezes está ensinando. Só essa parte, às vezes, de gerenciar os residentes e ensiná-los a também a operar, já gera um pouco de estresse. Tá? Mas, e o resto da semana eu deixo para atividade privada. Eu, ainda assim, como eu comentei antes, eu procuro não encavalar os meus horários. Sempre deixar um tempinho a mais para alguma intercorrência. Não que sempre isso dê certo, às vezes isso aí acaba encavalando uma coisa na outra, porque uma das piores gerências de horário que nós temos é a gerência de horário de centro cirúrgico. Se você não pega o horário das 7 da manhã, você fica à mercê, às vezes, da desorganização cirúrgica ou de horários de outros colegas, que eles colocam para o agendamento, vai durar 2 horas. Só que eles subestimaram o horário da cirurgia e, na verdade, a cirurgia durou 4. E aí, a próxima cirurgia já vai entrar atrasada, e a próxima, e a próxima, e a próxima. Então, você vê como, às vezes, o erro de gestão de horário de múltiplos colegas acaba atrapalhando no seu. Então, isso é uma coisa que eu acho que ainda vai demorar muito tempo para os médicos terem essa ideia de que gestão de tempo é importante. Agora, voltando dessa parte de tecnologia, essas agendas cirúrgicas e agendas cirúrgicas compartilhadas, onde você não só pode convidar todos os seus colegas para te auxiliar numa cirurgia, convidar o próprio hospital a saber que você está marcando, colocar todo o documento das pacientes, vamos dizer assim, traz o diagnóstico, ultrassom, ressonância, os laudos, tá? Tudo seja criptografado, para que eles já saibam do caso o que é, que possam opinar, que possam dar um apoio, não só na cirurgia, mas também na parte de organização. Então, eu acho que a tecnologia, ela tirou um pouco da liberdade nossa, porque nós estamos conectados, respondendo pacientes, respondendo colegas, mas, em contrapartida, ela trouxe um benefício e ajudou a organizar um pouquinho isso aí mais. Eu acho que a única coisa que falta é o próprio médico saber utilizar essas ferramentas da melhor forma possível, porque ainda assim muita gente não explora da melhor forma.
Eu fiquei pensando, Thaís, na pergunta sobre se faltam horas, né, no final do dia. Mas eu acho que é interessante a gente poder ressaltar que, assim, por exemplo, eu trabalho um número grande de horas por semana, mas eu faço isso por uma escolha, né? Eu não sou obrigada a isso. Então, eu acho que isso tem a ver com a minha idade, com a minha capacidade produtiva, com as oportunidades. Eu trabalho no meio médico e, diante disso, me surgiram muitas oportunidades que eu entendi que eu precisava aproveitar, né? Então, eu acho que se a gente consegue pensar que, antes de mais nada, existe uma escolha, e uma escolha implica a gente poder ter uma consciência dos nossos objetivos, das nossas capacidades e dos nossos limites, talvez não necessariamente trabalhar muito seja um problema, né? Às vezes eu tenho uma impressão de quanto mais a gente faz, parece que mais dá para fazer. Mas desde que isso, de alguma forma, te traga satisfação. Então, a gente pensar que é importante a gente saber os nossos limites e, com isso, pautar as nossas escolhas, talvez o trabalho ele venha como algo muito mais prazeroso do que penoso, né?
E você usa alguma tecnologia para organizar sua agenda ou é ainda aquela agenda de papel?
Como eu tenho os dois, ainda não consegui me modernizar ao todo, mas eu uso bastante a agenda do celular também, às vezes porque ali a informação chega, você está no meio, né, você não necessariamente está numa sala sentada em que você pode escrever, então eu ainda estou numa transição entre a agenda de papel e os recursos tecnológicos.
E falando um pouco aqui, então, do hobby, né, desse tempo livre, vocês conseguem fazer algo extraclínica aí, ter um hobby, ou praticar algum esporte, uma atividade física que vocês gostem?
Sim. Às vezes, é claro, quando você está numa semana muito puxada, com muitas obrigações extra-rotina, digamos assim, às vezes você não consegue manter, né, da forma como você gostaria. Acho que até o exemplo do Dr. Luiz mostrou bem isso. Ele estava organizando um evento super complexo, ele devia estar dormindo menos, comendo mal, enfim, né? Mas, de uma forma geral, eu sempre tento manter a atividade física, porque isso também é algo que me dá prazer, né? É um momento que eu tenho ali de poder aliviar. Então, a gente tem que ter uma certa preocupação em garantir uma alimentação minimamente no horário, né? Dormir algumas horas de sono, enfim. Você poder estar atento também a esses pequenos detalhes extra trabalho, mas que também faz toda a diferença em como você vai se sentir na sua disposição, inclusive, para trabalhar.
E é natural para você isso já, ou você tem que se forçar a conseguir colocar esse tempo para você?
Eu acho que é natural, assim, porque, por exemplo, atividade física, eu sempre gostei de fazer atividade física, então eu sei que para algumas pessoas é mais difícil porque não tem o prazer associado, então algumas coisas, de fato, quando você já tem previamente o prazer, te facilita, né? Então, tem semanas que eu fico um pouco preocupada, que eu falo, cara, essa semana foi muito puxada, mas aí eu penso, não, mas semana que vem melhora, né? Então, eu vou te estabelecendo aí algumas estratégias para conseguir ir seguindo e garantir aí uma qualidade mais macro.
Doutor Gustavo, quer falar também alguma coisa sobre isso?
Esse é o meu grande desafio, né? A gente tenta isso, assim, nos últimos anos, depois desses episódios aí pessoais que eu comentei com vocês, né? Isso dá uma assustada na gente. A gente realmente passa perto ali de um desfecho mais trágico, né? Então, repensa tudo, repensa a família, repensa o tempo. E resolvendo isso, eu dei uma prioridade realmente para a gestão do tempo e para a qualidade de vida. Então, diminuí muito a minha intensidade aí de trabalho, abrindo mão de alguns perfis, né, de locais de trabalho que me tomavam muito tempo. Às vezes você tem que abrir mão mesmo da parte financeira, tem que dar um passo para trás, preferir ganhar menos no primeiro momento para priorizar realmente a tua qualidade de vida. E aí eu me dedico hoje, eu tento me dedicar um pouco a atividades ao ar livre, principalmente. Eu gosto muito de natureza, de jardinagem, de criações. Então, minha família é do interior, eu sou meio caipira, então eu gosto de ir para a casa dos meus pais no interior, andar ali no meio do mato, plantar árvore, carpir roça, ver umas criaçõezinhas de bicho. Eu gosto muito disso. E faço escultura também como uma atividade de hobby, que também me dá um pouco de relaxamento e de extravasamento aí das coisas. E atividade esportiva é que eu estou devendo um pouco ainda. Preciso perder um pouquinho de peso.
Uau, mas já faz bastante coisa. Tem bastante coisa para se distrair um pouco e dar uma relaxada, né? E como a gente estava comentando aqui, é da importância de se autoconhecer e de saber o seu próprio limite, né? Que isso acaba também ajudando a não estourar, não chegar a um burnout, como você disse que você teve esse problema, e aí agora você consegue também arranjar esse tempo para fazer essas coisas e não chegar ao seu limite, né?
Exato. Cada um se conhece, cada um busca as suas formas, né? Então podem ser essas atividades, pode ser uma terapia. Eu já tive momentos que eu tive que fazer alguma, de frequentar e fazer terapia. Parte espiritual, acho que é importante, né? Então, desenvolver uma certa, quem tem esse lado, desenvolver a espiritualidade, acho que cada um vai criando a sua própria receita, né? O importante é ter ajuda, poder falar, ter um canal aberto com amigos, com familiares, com colegas, para poder conversar sobre isso. Acho que é fundamental, acho que esse podcast está sendo importante para isso também.
E o que você tem para dizer sobre isso, doutor Rodrigo?
Sobre o hobby, a gente sempre tenta... você acaba priorizando um pouco a profissão, mas sempre que surge, às vezes, um horário na semana ou horário no dia, a gente sempre tenta dar uma escapada. Eu costumo ir um pouco ou para a academia ou jogar tênis com alguns colegas, então... Mas eu vou te confessar que depende sempre se surge algum horário na agenda, e esse é um grande problema, eu reconheço.
Falando ainda dos assuntos que a gente tratou hoje, que foram esgotamento, cansaço extremo, então a gestão do seu tempo, né? Vocês têm alguma história curiosa ou até engraçada para contar aqui para a gente?
A gente teve vários momentos assim, de esgotamento físico, mental total. Principalmente, como eu comentei, na época da residência, então era muito comum. A gente passava por períodos, na minha época não tinha tanta preocupação assim... De conselhos aí, de controles estudantis aí, da residência. Então, você tinha jornadas de plantão e de trabalhos completamente malucas. Eu lembro de dar plantão praticamente 72 horas na Santa Casa. Os plantões oficiais, e você saía no dia do plantão para atividade normal e virava praticamente o dia inteiro, entrava em cirurgias super prolongadas. Eu já fiz cirurgia na Santa Casa, na residência, de 18 horas. De transplantes ósseos e coisas assim bem, bem complexas. E eu lembro de episódios de sair da residência, tipo, num domingo de manhã, depois de virar quase 2 dias seguidos sem dormir e trabalhando praticamente o tempo inteiro, e de dormir parado no farol na Avenida Rebouças, acordar quase 10 minutos com as pessoas batendo no vidro do carro para saber se eu tinha morrido ou se o que tinha acontecido. Eu estava dormindo no farol vermelho, no meio da Rebouças. Já lembro de ter prescrito, isso que você vê, como é até perigoso, né? A saúde mental na atividade que a gente trabalha, né? Eu lembro na minha residência de um episódio engraçado, né? Mas teoricamente não tem nada de engraçado. Eu prescrevendo num domingo depois de uma jornada desse tipo, assim, prescrevendo os pacientes, evoluindo os pacientes, e evoluir todo mundo e sair. Talvez tenha sido até nesse dia que eu dormi no farol, não sei. E no dia seguinte, um amigo meu que estava num domingo, que veio só para evoluir, e não estava de plantão, obviamente, ele disse que passou a jornada, a manhã inteira do meu lado, vendo eu prescrever. Aí eu saía da prescrição, ele pegava a minha prescrição, guardava e fazia uma nova. E no dia seguinte ele me mostrou as minhas prescrições. E eu escrevia coisas bizarras como jogar de pirona em jato sobre os curativos, ou coisas completas. Praticamente eu estava alucinando e escrevendo. E por sorte eu tinha um anjo da guarda do lado, que era um amigo, colega residente, que viu que eu não estava normal e ficou corrigindo e fazendo tudo no meu lugar. E me mostrou no dia seguinte, a gente deu muita risada disso, mas é uma coisa super preocupante. Então, isso eu acho que é um extremo, e eu acho que já, a princípio, já foi corrigido, né? Esse tipo de cultura das residências médicas que há uns anos atrás existia, né, de super pressão, acho que já mudou muito, já tem hoje um controle de carga horária muito mais rigoroso e tudo mais. Tem, acho que talvez, outras histórias, mas aí acho que vai dar um podcast inteiro para ficar contando caos.
E você, doutor Rodrigo?
Talvez, não é engraçado, mas essa história que eu comentei, que até é ligada com a Luiz, organizar um curso, você está estressado para fazer tudo isso, e com o tempo você ter esse costume, eu acho que é uma exposição normal, e as pessoas vão ter que se adequar a isso. Com o tempo você vai criando essa experiência e você vai vendo que tudo se resolve da melhor maneira possível. Você tem que estar preparado sempre para o que é inconstante ou para o que não é esperado, e tentar lidar disso aí com a melhor forma possível.
Concordo, eu acho que é exatamente esse o caminho, né? De alguma forma, eu tento encarar, às vezes, a falta de tempo como algo não necessariamente ruim, mas como algo que eu estou realizando, e que se eu estou realizando é bom, né? Então, depende um pouco também da forma como você encara.
Obrigada por contar aqui um pouco também para a gente, doutora Mariana. Infelizmente, a gente chegou aqui ao fim do nosso episódio, com assuntos tão importantes e tão presentes assim, né, na área médica. A gente fica sempre com gostinho de conversar um pouquinho mais, né? Mas, mais uma vez, eu termino aqui esse episódio, tendo certeza que muitas dúvidas foram esclarecidas e que pudemos trazer muitas informações importantes para você que nos ouve e nos acompanha. Por isso, agradeço de novo aqui à doutora Mariana, ao doutor Gustavo e ao doutor Rodrigo pela participação do nosso podcast. Muito obrigada a todos vocês.
Eu que agradeço a oportunidade. Foi um prazer.
Obrigado pelo convite aí do pessoal do IRCAD. Obrigado pela... prazer estar aqui com a Mariana também, e com você, Thaís, e com o Gustavo. Parabéns pelo projeto aí.
Então, agradeço então, Thaís, de novo, esse convite. Achei muito legal poder participar. Acho que o mais importante realmente é a oportunidade de falar sobre isso, né? Vamos falar sobre isso, né? Como dizem para outras coisas. Então, na nossa área é importante. Agradeço muito aí o Rodrigo, a Mariana, pelos comentários, pelas histórias, pela discussão. Espero que a gente possa se encontrar em breve aí, depois dessa pandemia aí, continuar nossas atividades no IRCAD, profissionais, e que o mundo volte ao normal novamente, né? E que todos fiquem bem aí. Eu agradeço e me despeço.
Obrigada. E agradeço mais uma vez a você que tem nos seguido, ouvido e compartilhado o nosso programa. Se tiver alguma dúvida, uma dica, sugestão ou comentário, é só nos enviar pelas redes sociais do IRCAD ou para o e-mail, que é o contact@ircadamericalatina.com.br. Que a gente te responde com o maior prazer. Semana que vem tem mais. Será o sexto episódio do IRCast, com mais uma vez um tema pensado para você: a carreira médica. Vai ser interessante ou não? Eu tenho certeza que sim. Eu sou a Thaís Maruoca e agradeço a sua companhia. Espero você aqui no nosso podcast, o IRCast. Um abraço e até o próximo episódio.